Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
A Rádio da Cidade. Cultura.
São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Quarta-feira, 7 de setembro de 2022, bicentenário da independência do Brasil e dia da primeira transmissão de rádio no Brasil. Esta é a edição número 13.991 da Hora da Notícia. Apresentação de Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
Ventos provocam a formação de nuvens no estado de São Paulo. O sol aparece em alguns momentos, mas há condições para chuva em grande parte do estado. A temperatura em elevação, agora termômetros marcando 20 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Estão fechados hoje, amanhã funcionam normalmente. Mais de 9 milhões e 700 mil eleitores têm mais de 70 anos e podem votar. Ribeirão Preto tem a primeira morte por dengue desde 2020. Festa do Pintado será proibida a partir de dezembro em todo o país. Jornalista é assassinado na fronteira do Paraguai com o Brasil. Notas do Enad serão divulgadas nesta sexta-feira. O exame avalia o ensino superior no país. Libertadores, Flamengo com vantagem decide hoje vaga na final com o Vélez. Brasileirão, hoje abrindo a 27ª rodada, tem Atlético Mineiro e Bragantino. Esses são os destaques. O noticiário vem aí. Feriado de 7 de setembro, feriado do bicentenário da independência do Brasil, 200 anos. E nós temos muita gente trabalhando, né? Supermercados, alguns comércios. Ah, O lixo, a coleta do lixo não será realizada no dia de hoje. A partir de amanhã volta ao normal. Os bancos também a partir de amanhã estarão atendendo normalmente na quinta e na sexta-feira. Hoje os bancos estão fechados. Só lembrando que os serviços essenciais estão funcionando aqui em Monte Alto. Serviços como pronto-socorro, a Guarda Civil Municipal, cemitério, SAMU, Brigada de Incêndio, as unidades básicas de saúde estão fechadas, valendo lembrar que na próxima sexta-feira, portanto, dia 9, a unidade Dr. Roberto da Rocha Leão estará funcionando das 7 às 16 horas. Muitas pessoas, muitos romeiros se dirigem ao distrito de Aparecida do Monte Alto, ao Santuário da Virgem Montezina. Isso acontece desde o último domingo, né? Muitas pessoas indo cumprir promessas, pagar promessas, agradecer e pedir também uma graça e proteção. São romeiros, são peregrinos de Monte Alto e de muitas cidades da região e de outros estados que afluem para o distrito de Aparecida do Monte Alto. Vários locais de apoio. Esse ano os romeiros podem ter um colete, foram disponibilizados coletes para os peregrinos. Esses coletes depois deverão ser devolvidos, claro, para melhor visualização na rodovia. A Polícia Rodoviária Militar, Polícia Militar, Guarda Civil, Brigada de Incêndio, todos dando apoio para esses romeiros que vão até o distrito de Aparecida do Monte Alto. A Força Tática da Polícia Militar apreendeu R$ 255.200 em notas falsas em uma casa no Jardim Embaré, na cidade de São Carlos, interior de São Paulo, na tarde de ontem. No local também foram apreendidos equipamentos usados para falsificação do dinheiro. Os policiais estavam verificando denúncia de que uma moto que havia sido furtada em Rio Claro poderia estar em uma casa na rua Orlando de Oliveira. No local, os policiais encontraram a moto e um homem que afirmou ter comprado o veículo por R$ 15.000 em notas falsas. Ele também teria comprado outra moto, furto de roubo, produto de roubo. Dentro de um dos quartos da casa, os policiais encontraram uma fábrica de notas falsas com vários apetrechos para falsificação e uma grande quantidade de notas falsas. O homem foi detido e levado para a delegacia da Polícia Federal de Araraquara, onde foi determinada sua prisão. São 11 horas e 7 minutos.
Moça Venhado, está acontecendo a maior ação do ano. Tudo preparado. O aniversário está Venhado, está com força total. Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Aqui o trabalho não para, levando muita economia até você. Toca pra loja.
Aniversário Savenhago, o maior de todos os tempos.
Ofertas e prêmios que você só vê aqui. R$ 420.000 por semana. São mais de 2 milhões em prêmios e doações. Aniversário Savenhago, a maior ação de preços baixos.
Dar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Fisioforte Premium, R$ 10,90. Vitergil C, R$ 6,99. Sabonete Rexona, R$ 1,99. Sal de Fruta Eno, R$ 18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780. E atenção, a Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati estará de plantão neste feriado 7 de setembro.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Ótica
Ótica Tiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.oticatiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão mole, exceto moído, quilo R$32,99. Panceta suína, quilo R$19,99. Coxinha das asas de frango temperadas e congeladas, Nutribem, pacote, quilo R$14,99. Batata palha, zílio, 100 gramas, tradicional ou extra fina, R$4,99. Ovos brancos, bandeja com 20 unidades, R$12,99. Maionese Quero, 495 gramas, tradicional, R$3,99. Vinho tinto suave, girola, 750 ml, R$11,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça as encomendas dos assados. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você. Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, metro e meio, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707. Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central, tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho, preço baixo.
Ofertas desta quarta-feira. Bisteca suína resfriada pururuca quilo no cartão amarelinha R$12,90. Tulipa de frango temperada ao quilo R$17,90. Costela bovina minga quilo no seu amor R$19,90. Contra filé bovino peça vaca quilo no cartão amarelinha R$34,90.
Amarelinha preço baixo.
São 11 horas e 12 minutos, a hora da notícia, segunda edição. Na primeira edição hoje, nós mostramos imagens de um local que é usado como depósito de lixo lá na Avenida Oleano Zucarato, no Jardim Centenário. Recebemos, equipes de limpeza estão pela cidade fazendo limpeza em vários lugares e nós recebemos também a imagem de um outro local que é usado como depósito de lixo. Você que está acompanhando pelas redes sociais pode observar aí, esse depósito de lixo fica no final da Pedro Penhalber Molina, no Novo Bela Vista, na divisa com o bairro Vera Cruz. É lamentável, né? Há quanto tempo, nós sempre falamos com relação a esse desrespeito de algumas pessoas com relação a lixo, né? Jogam lixo para todo lugar. É claro, o lixo atrai o quê? Atrai bicho. E lógico que depois esses animais, esses bichos vão acabar invadindo as residências, né? Algumas pessoas têm essa péssima mania, alguns sugismundos aí, porcalhões, acabam depositando lixo, preguiçosos até, porque se a cidade não tivesse coleta de lixo, o caminhão passa na sua rua, hoje não passa, tá? E aí hoje o que você vai fazer? Vai pegar o lixo e vai jogar no terreno? Não, acondiciona esse lixo, amanhã você coloca na rua, ou o dia que o caminhão passar agora, na sua na sua rua, no seu bairro. É o lógico, é o racional, não existe outra coisa a se fazer, a não ser como essas pessoas que fazem aí, que emporcalham alguns locais, alguns setores da cidade com esse lixo aí. Não é possível. Ah, joga lixo porque o caminhão não passou. E se o caminhão não passou, você guarda esse lixo, acondiciona ele, espera o caminhão passar, liga pro responsável, procura alguma solução, não simplesmente pega o lixo e joga. São pessoas acomodadas que não estão nem aí com o lugar em que vivem e depois são as primeiras a reclamar de tudo, né? Um boliviano de 22 anos de idade foi preso com mais de 20 tabletes de pasta base de cocaína dentro de uma mala na noite de ontem em Rubiácea, interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um ônibus foi abordado durante fiscalização na rodovia Marechal Rondon. O passageiro apresentou comportamento suspeito e os policiais vistoriaram a bagagem, onde encontraram os tabletes da droga. Ainda de acordo com a polícia, o boliviano afirmou que pegou a droga na cidade de Corumbá e levaria para São Paulo. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado para a cadeia pública de Penápolis. A Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto confirmou na tarde de ontem a primeira morte de morador com dengue em 2022. O óbito também é o primeiro registrado na cidade desde 2020, ano que terminou com 10 mortes. A vítima é uma mulher de 65 anos e tinha doenças pré-existentes, comorbidades. Por outro lado, segundo o boletim epidemiológico, Ribeirão Preto voltou a registrar pelo quarto mês seguido queda no número de novas infecções, de acordo com a Secretaria. Isso ocorreu nas confirmações de abril, também de acordo com informações da Secretaria. Até agora, no mês de julho, os números ao todo são de 7.031 casos de dengue na cidade de Ribeirão Preto em 8 meses. Portanto, as informações. Aqui em Monte Alto, nós temos acompanhado os números da dengue através do portal da Prefeitura e você observa que a última atualização foi no dia 1º de setembro. Portanto, na quinta-feira da semana passada foram divulgados novos números da dengue aqui em Monte Alto. Notificados 1.569, positivados 1.546, 824 mulheres, homens 722. Negativos 17, suspeitos nenhum, inconclusivos também nenhum. Óbitos confirmados 5. E aí as faixas etárias e depois você pode acompanhar a quantidade de casos por bairro. Por exemplo, no centro 162 casos, Veracruz 111, Califórnia 97, nós temos Alvorada com 89, São Cristóvão 70, Vale dos Sonhos 64, Jaqueline 59 e assim por diante. Você pode entrar no site da prefeitura e depois você desce do lado direito, existe um bannerzinho pequeno escrito combate à dengue, veja os dados da doença no município. Aí você clica e aparecem os números para você conferir e saber como é que está a situação da dengue aqui em nosso município. São 11 horas e 18 minutos.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão mole, exceto moído, quilo R$32,99. Panceta suína, quilo R$19,99. Coxinha das asas de frango temperadas e congeladas, Nutribem, pacote, quilo R$14,99. Batata palha, zílio, 100 gramas, tradicional ou extra fina, R$4,99. Ovos brancos, bandeja com 20 unidades, R$12,99. Maionese Quero, 495 gramas, tradicional, R$3,99. Vinho tinto suave, girola, 750 ml, R$11,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça as encomendas dos assados. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Dr. Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto
Central. Está acontecendo a maior ação do ano, tudo preparado. O aniversário Sabenhago está com força total.
Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Toca para a loja.
O maior de todos os tempos.
Mais de 2 milhões em prêmios e doações com centenas de ofertas.
Contra filé friboi, peça inteira, o quilo, R$35,90. Batata de primeira, o quilo, R$2,48. No cartão Sabenhago, só R$1,95. Arroz 4R, 5 quilos, R$15,80. Linguiça toscana, Aurora, o quilo, R$16,90. Leite Parmalat, 1 litro, no Savigan, só R$4,49.
Aniversário Sabenhago, a maior ação de preços baixos.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
O destaque no plantão policial foi a captura de um procurado pela Polícia Civil na José Della Veca 44, no Vale dos Sonhos, ontem pela manhã. De acordo com as informações, o homem foi apresentado na delegacia de polícia em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela segunda vara da comarca local e ele foi recolhido à cadeia pública de Pradópolis, onde permanecerá à disposição da justiça.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Cursos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
Atenção! Estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta! Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas, lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Fisioforte Premium R$10,90. Vitergil C R$6,99. Sabonete Rexona R$1,99. Sal de Fruta Eno R$18,90. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780. E atenção, a Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati estará de plantão neste feriado 7 de setembro.
Quando você abre as portas para o censo, você abre as portas para que o país entenda melhor a sua realidade. Abre as portas para que estados e municípios tenham condições de avaliar o que é mais importante para a sua população. Bem-vindo, Censo 2022. Abra as portas para o recenseador e responda corretamente as perguntas. Não se esqueça de verificar a identidade do recenseador pelo QR Code no seu crachá. Censo 2022. Eu sou o Brasil.
Um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Eu me emociono com você. Eu participo da sua vida. Eu estou conectado com você 24 horas por dia. Eu sou atual como você. Eu sou multiplataforma. Me reinvento o tempo todo para estar ao seu lado. E vou continuar me reinventando. Porque eu faço isso todos os dias desde 1922. E por apenas um motivo: entreter você. Homenagem da Aberte aos 100 anos do rádio no Brasil.
Ótica Tiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.óticatiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira: porcelanato Vilagrês, acetinado, R$ 55,00 o metro quadrado. Piso Viva, 46 por 46, R$ 19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$ 49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$ 349,00. Pia de granito, metro e meio, R$ 338,00. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Uma data importante se aproxima. No dia 7 de setembro é comemorada a independência do Brasil. Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil no ano de 1822, ou seja, nesse ano marca 200 anos. A independência é o marco na vida desta nação, pois com ela o povo se livrou da dominação dos portugueses. A data deve ser lembrada pela grande vitória. Viva o dia da independência do Brasil! Uma mensagem da
Rádio Cultura. Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho, preço baixo.
Ofertas desta quarta-feira: bisteca suína resfriada pururuca quilo no cartão amarelinha R$ 12,90. Tulipa de frango temperada o quilo R$ 17,90. Costela bovina minga quilo no seu amor R$ 19,90. Contra filé bovino peça vaca quilo no cartão amarelinha R$ 34,90.
Amarelinha, preço baixo.
Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo, embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar. A dengue pode.
Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Cultura!
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, quarta-feira, 7 de setembro de 2022. Dia da Independência do Brasil.
Boletim das Estradas.
Na segunda-feira, no início da noite, na SP-328, rodovia Alexandre Balbo, antiga rodovia Anhanguera. Exatamente no quilômetro 327, mais 800 metros, no anel viário norte, em Ribeirão Preto, uma colisão traseira entre um automóvel e uma bicicleta Monark, na cor vermelha, matou um ciclista sem nenhum documento. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Ribeirão Preto para ser identificado. Na terça-feira, no início da noite, na SP-345, rodovia Fábio Talarico, exatamente no quilômetro 40, em Franca, região de Ribeirão Preto, uma colisão traseira entre um automóvel Chevrolet modelo Onix, na cor branca, e uma motocicleta Honda modelo Bros, na cor preta, matou o motoqueiro Thales Alexandre Garcia Ribeiro, de 33 anos. Com a pancada na traseira, a motoca tombou naquele chão preto. Na sequência, Thales foi atingido por outra motocicleta Honda modelo Fan, que não conseguiu desviar. Thales sofreu ferimentos graves, não resistiu e morreu no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Franca. Nas duas ocorrências relatadas aqui na cara do microfone, a Polícia Militar marcou presença, registrou e prestou as vítimas fatais. Suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Bom feriado pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas e 32 minutos. O presidente Jair Bolsonaro participou em Brasília do desfile de 7 de setembro em comemoração do bicentenário da independência do Brasil. Hoje, e chefes de Estado de três países de língua portuguesa, o vice-presidente Hamilton Mourão, ministros do governo federal e autoridades também compareceram. É o segundo desfile na esplanada dos ministérios de que Bolsonaro participa desde que tomou posse. O primeiro foi em 2019, ano em que assumiu o governo. Em 2020 e 2021, a data foi comemorada em uma cerimônia pequena no Palácio da Alvorada em razão da pandemia da Covid-19. Participaram do evento nesta manhã, lá em Brasília, os presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, Cabo Verde, José Maria Neves, da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko, e o secretário-executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, Zacarias Albano da Costa. Também, ministro da Presidência da República de Moçambique para Assuntos da Casa Civil, Constantino Alberto Bacella. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, também estava no palanque na comemoração. E, falando em comemoração, o bicentenário, são 200 anos da independência do Brasil, e o grito famoso, independência ou morte.
E se a frase mais famosa que você teria dito não tivesse sequer sido proferida? É o que pode ter acontecido com Dom Pedro I. Ou talvez o famoso brado independência ou morte tenha sido parte de uma frase bem maior. O que se falou exatamente em 7 de setembro de 1822, só quem estava lá sabe. Ao receber várias cartas no caminho entre Santos e São Paulo, Dom Pedro decidiu tomar a decisão de romper os laços do Brasil com Portugal. O pomo está maduro. Colhe-o já, escreveu a princesa Leopoldina. Padre Belchior de Oliveira, conselheiro de Dom Pedro, estava lá em 1822 e no seu depoimento escrito, em momento algum, lembra-se do famoso independência ou morte. Para o padre, Dom Pedro teria dito algo assim: nada mais quero com o governo português, e proclama o Brasil para sempre separado de Portugal. Já o alferes Canto e Melo, irmão de Domitila, futura marquesa de Santos, escreveu posteriormente que Dom Pedro falou em alto e bom som: independência ou morte, estamos separados de Portugal. A comitiva de Dom Pedro era pequena, no máximo 14 pessoas. E outra testemunha dos fatos, o coronel Manuel Marcondes, lembrou-se que o grito que ficou marcado para sempre foi, na verdade, tirado de uma frase bem maior proferida pelo príncipe regente: brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte, e as nossas cores, verde e amarelo, em substituição às das cortes. Seja como for, foi forte o suficiente para romper os vínculos da colônia com a antiga metrópole e significou um novo capítulo na história da terra imensa chamada Brasil. Carlos Molinari, de Brasília, para a Rádio Agência Nacional.
São 11 horas e 36 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem, por unanimidade, o registro de candidatura do presidente Jair Bolsonaro e do candidato a vice, Walter Braga Neto, pela coligação Pelo Bem do Brasil. A decisão foi tomada um dia antes das manifestações convocadas pela base governista para o feriado de hoje, 7 de setembro. Os ministros acompanharam integralmente o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que endossou os argumentos da Procuradoria-Geral Eleitoral de que não foram apresentados elementos mínimos de ineligibilidade que pudessem restringir o direito de Bolsonaro concorrer à reeleição. Durante a leitura do voto, Moraes defendeu que os inquéritos em curso no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal, nos quais Bolsonaro é investigado, não limitam sua condição de concorrer à eleição. A quantidade de inadimplentes no Brasil alcança recorde desde 2010.
O índice de inadimplência no Brasil atingiu um recorde no mês de agosto, de acordo com o que aponta a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, produzida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que é a CNC. O volume de consumidores que atrasaram o pagamento de contas de consumo ou de dívidas alcançou 29,6% do total de famílias no país em agosto. Conforme informa ainda a CNC, este percentual é um recorde desde o ano de 2010, quando teve início a série histórica. A economista da CNC, Isis Ferreira, que é responsável pela pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, destaca a inflação elevada no Brasil como um fator complicador para esta situação.
A inadimplência, ou a proporção de famílias com contas ou dívidas atrasadas, também cresceu na passagem de julho para agosto, justamente em razão dessa maior dificuldade de fazer a gestão do orçamento familiar, num contexto de inflação ainda muito alta ainda, pesando bastante no orçamento dessas famílias de menor renda.
Ferreira também ressalta que, apesar de algumas quedas de preços terem ocorrido, há dificuldade financeira recorrente no país.
Aspectos da conjuntura econômica que ainda estão influenciando essas famílias a buscarem mais o uso do crédito para sustentar o seu nível de consumo. A inflação segue em nível ainda elevado, embora tenhamos visto nos dois últimos meses uma deflação, ou seja, uma redução do nível de preços no país. Mas para as famílias de menor renda, a inflação em determinadas classes de despesas ainda segue pressionando o orçamento dessas famílias e, naturalmente, essas famílias ainda precisam fazer um esforço para conseguir a gestão do seu orçamento dentro de um mês.
Ainda segundo informa a CNC, o percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer atingiu 79% do total de lares no país em agosto. O crescimento da proporção de endividados foi de 1% no oitavo mês do ano em relação ao sétimo. Em comparação com agosto do ano passado, a proporção de endividados aumentou 6,1%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Brião.
São 11 horas e 39 minutos. A pesca do pintado será proibida em todo o país a partir de 5 de dezembro deste ano. A espécie foi incluída pelo Ministério do Meio Ambiente na lista oficial das espécies brasileiras ameaçadas de extinção na categoria vulnerável. A primeira transmissão por rádio no Brasil foi no feriado da Independência.
O dia 7 de setembro marca a primeira transmissão feita pelo rádio no Brasil. O feito ocorreu em 1922, durante as comemorações da Independência, com a reprodução da fala do presidente Epitácio Pessoa. Da primeira transmissão à distância sem fios, o rádio passou por diversas mudanças, tanto em seu conteúdo quanto na qualidade da transmissão. Com a chegada da internet, o veículo experimentou novos formatos e hoje também pode ser acessado de forma online. As web rádios começaram a surgir no final dos anos 90 e nos dias atuais, a transmissão de dados pela internet é utilizada pela grande maioria das rádios AM e FM em todo o país. Outra novidade que surgiu nos últimos anos por meio do uso da internet é a transmissão com imagem. Os ouvintes têm a oportunidade de conhecer de quem são as vozes que trazem notícias, informações e entretenimento. E a expectativa é que, independentemente da tecnologia que surgir, o rádio sempre saberá se adaptar e inovar. Da Rádio 2, Sig Eichmeier.
São 11 horas 41 minutos e 30 segundos. Estamos recebendo neste feriado o secretário de esportes da administração, o João Felipe. Ele está acompanhado do atleta Gabriel Melo, do futsal e do futebol. E o João Felipe vem falar sobre as notícias do esporte, principalmente dos jogos, os jogos regionais. Bom dia, João Felipe.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Pão. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
E aí, o que que nós temos aí? Claro, temos boas notícias, né?
Foi histórico, né, o que a gente conseguiu na cidade de Monte Alto. O futsal, né, a modalidade de futsal foi campeão dos jogos regionais pela primeira vez na história de Monte Alto, né, e a gente tem um time muito forte, muito competente. Os meninos que evoluíram muito, né, do ano passado para esse ano. E é um campeonato muito difícil, Paulo. Pega os melhores times da região, né, para jogar os jogos regionais. E a gente, graças a Deus, aí conseguiu sair com o título e com a vaga para os jogos abertos.
Principalmente, né? Uma vaga para os jogos abertos é bastante interessante, né?
Os jogos abertos, para quem não sabe, lá é os 16 melhores times do estado de São Paulo, né? Então saiu dois da nossa região, que foi nós e Ipuã, Monte Alto e Ipuã na final. Então os dois são classificados. E a gente, como foi medalha de ouro, a gente chega nos jogos abertos como cabeça de chave, né? Então,
isso é bom.
A gente tem tudo para fazer uma grande campanha nos jogos abertos, que vai ser realizado em São Sebastião e Ilhabela. E se Deus quiser, a gente vai trazer uma medalha dos jogos abertos para a cidade.
Como é que você avalia jogos regionais e jogos abertos? O bicho pega agora nos jogos abertos?
Os jogos abertos são só os campeões, nível, né? Só os campeões e os vice-campeões. Eu creio que é mais difícil do que os jogos regionais, né? Mas todo mundo comenta, o Paulo, os técnicos, né, da região, que foi o campeonato mais competitivo dos jogos regionais. Teve muito time bom. A cidade que não tinha time de alto nível não entrou, então só teve time competitivo, time muito bom. E a gente teve dificuldade em todos os jogos, né? Todos os jogos foi apertado aí, mas a gente conseguiu sair com as vitórias.
Bom, esse credenciamento aí para os jogos abertos é uma responsabilidade maior ainda, né? E a preparação desse pessoal, qual que é a expectativa para os jogos abertos agora?
É, a gente, juntamente, né, com os jogos regionais, já estava competindo outras competições, né? Que nem amanhã a gente tem umas quartas de finais no Paulista Sul-Minas, Sub-21 lá em Batatais. Então, assim, não tem tempo para descansar, né? A gente já treinou ontem, o regionais acabou no domingo, a gente treinou ontem para jogar essas quartas do Paulista Sul-Minas amanhã. E a gente também está disputando a Liga Metropolitana, que é um campeonato muito forte na região, né? Que começou a ser realizado esse ano. E a gente, no Sub-21, é líder da Liga Metropolitana. Então, assim, é muito orgulho que eu falo, assim, hoje o nosso Sub-21 de Monte Alto, né? E o adulto também acompanhando junto, é de alto nível na região, tem referência, né? As cidades respeitam Monte Alto. E isso vale tudo pelo sacrifício dos meninos, né, Paulo? É o que eu sempre falo. Os meninos trabalham, né, durante o dia ou de madrugada. Tem menino que sai do serviço 6:30, pega o ônibus para ir jogar. Então o sacrifício é muito grande. Já nem vai para casa, já vai direto pegar o ônibus. Tem menino que chega de jogos 1:00 da manhã, 12:30 e já vai trabalhar, né? Então, assim, só quem sabe, eu que tô assim de frente ali com eles ali, eu vejo o sacrifício deles, né? Então tem que ser valorizado os títulos que eles conseguem, porque o sacrifício deles é muito grande.
Com certeza, né? Fazer essa combinação de horário de treinamento, de jogos com trabalho, não é nada fácil não, né?
E muitos trabalham, estudam e treinam, né? Então é muito prazeroso, né, ver eles conquistando título.
Você que está acompanhando pelas redes sociais aí, pode observar o troféu. Esse aqui é?
É o de campeão dos Jogos Regionais.
O campeão dos Jogos Regionais aqui ao meu lado, né? Nós temos até uma medalha aqui.
Temos a medalha.
A medalha, por sinal, muito bonita também, que nós estamos mostrando para você nessa imagem aqui, nessa câmera, né? E é um orgulho, claro. Ô João Felipe, você está acompanhado do Pão, você disse Pão, né?
É o Gabriel Melo.
Bom dia, Gabriel.
Bom dia para todo mundo.
O Gabriel representando um dos campeões aí.
Ele jogou futsal, né, por nós, e o futebol de campo também. Então ele conquistou duas medalhas, a de bronze com o campo e a de ouro com o futsal.
E como é que você analisa essa participação aí?
O campo ele é mais difícil por ter muito time, né, federado, base de time que está em Copa Paulista, né, Copa São Paulo. Então, mas a gente ainda assim conseguiu ficar entre os quatro melhores, uma boa colocação. E o futsal, que nem o João diz, esse ano foi muito disputado. Chegou até a perder para Paradópolis aqui, time muito forte. A gente se recuperou no campeonato, ganhamos Terra Roxa, time forte aqui em Monte Alto. Conseguimos a classificação para a Semi. Ganhamos, vamos para Ilhabela, agora os abertos. Creio que a gente vai fazer uma boa campanha lá, porque nosso time é muito forte, né? Já falou, todo mundo se dedica. Eu mesmo chego uma hora, vou trabalhar. Chego do jogo 1:00 da manhã, já vou trabalhar. Mas nunca deixando cair. Nosso time é forte. Eu tenho certeza que a gente vai conquistar mais alguma coisa para Monte Alto esse ano.
Quer dizer, foi um incentivo muito grande essa conquista aí para os jogos abertos agora, né? Vocês receberam aí uma injeção de ânimo, o ego, né? Melhorou a confiança, a autoestima, né? Isso aí vale muito, né? Para o próximo desafio aí nos jogos.
Nossa, muito. Até porque ninguém nunca tinha conseguido, né?
Isso.
Fazer história em Monte Alto, ainda mais Ilhabela. Eu mesmo nunca fui para a praia, vou agora com meus amigos, né? Então, nossa, um ânimo a mais para nós. Nós treinamos bastante e graças a Deus não conseguimos chegar lá.
Tá certo, um abraço aí, parabéns pra essa rapaziada que está empenhada aí em trazer títulos para nossa cidade, né?
E destacar, né, o Paulo, esse ano os Jogos Regionais sendo vários jogos aqui em modalidade de Monte Alto, né? Uma coisa que nunca tinha acontecido também. E graças a Deus não teve nenhum incidente, foi tudo perfeitamente dentro do planejado. Quero agradecer a Secretaria da Saúde, Segurança Pública, teve presente todos os jogos. Sem eles não teria, né, como a gente sediar os Jogos Regionais. Então quero agradecer, né, essas duas pastas aí que colaborou muito pelo município, né, por ter sediado os Jogos Regionais. E agradecer também a Prefeitura Municipal por todo o apoio, né, todo o suporte que nos dá para a Secretaria de Esporte, o transporte, né, todos os jogos a gente vai oferecer do transporte para os atletas. Então eu quero agradecer muito essa carta branca, né, a gente deixar a gente fazer esporte. Isso nunca teve em Monte Alto, né, essa carta branca aí de várias modalidades está saindo para competir. E a gente não tem só futsal e futebol, temos várias modalidades que estão saindo, estão competindo, né. Hoje mesmo, às 2 horas, temos o jogo de basquete sub-19 de Monte Alto, no José Pizarro, né, feriadão. E o pessoal que gosta do basquete pode comparecer no José Pizarro, que vamos ter jogo lá, Monte Alto sub-19.
No estúdio, já tenho certeza que cumprimentou a todos e feliz também por essa conquista, o secretário Carlos Repondini. Bom dia, Carlos.
Bom dia, Paulo, bom dia a toda a população de Monte Alto. Bom dia, Pão. Bom dia, João. É, muita satisfação, né, estar aqui hoje, acompanhando eles aí, né. Que conquista, né. Como disse o Pão, inédita para a nossa cidade, campeão dos Jogos Regionais do futsal. E agora vamos partir lá para os jogos abertos, né? Muita garra, muita determinação, para ver se consegue trazer uma medalha. Mas se não conseguir também, o importante é a garra, a determinação desses atletas.
O que já foi provado, aí, já, demonstrado.
O que já conseguiram é inédito, né? E parabenizar o João aí, que está à frente da Secretaria dos Esportes, do Esporte, né? Porque o João, como ele acabou de dizer, né, tem carta branca. A prefeita me lembra muito bem quando chamou o João para trabalhar, ainda ele era diretor, né, João? Hoje ele é secretário. Disse o seguinte: nós precisamos priorizar o esporte na nossa cidade. Porque o esporte, né, Paulo? O esporte, ele tira as crianças, os adolescentes da droga, tira do caminho errado.
E abre a porta para um bom caminho, né?
Abre a porta para um bom caminho, para um bom caminho. Importante sempre estar conciliando a escola, os estudos, né? Como faz o projeto Forma de Bola, que está sendo um sucesso, né, tão grande na nossa cidade aí. E só temos que parabenizar essa garotada, né, que lutaram com unhas e dentes aí para conseguir o título.
Pois não, Paulo.
Eu queria falar, até porque a gente fez 2 feitos históricos, né? Uma foi conquistar o Regionais, que ninguém nunca conseguiu, e outro foi fazer o feriado prolongado, que vai ser agora todo dia 4 de setembro a 7, que foi falado. Acho que vai ser porque histórico, né? Mas é conversa sobre depois, a gente vai ter um papo, nós, né, todo mundo.
Tá certo.
Na comemoração eles falaram pra Marilena que teria que ser esperado agora toda essa data aí.
Tá certo.
Quero agradecer também a Faculdade Unicesumar, né, que veio para Monte Alto com a parceria juntamente com o futsal. Temos vários meninos, né, no futsal aí, que tem bolsa de estudo, né, eles estão estudando faculdade através do esporte, do futsal, juntamente com o Unicesumar. Então quero agradecer essa faculdade aí por estar nos apoiando.
Nós estamos recebendo um abraço que vem lá de Bebedouro, do Nelson Sala, né?
Olha,
mandando um abraço aí para o parabéns para todo mundo aí. Nós temos a oportunidade agora de mais um título inédito dentro dos jogos abertos. Monte Alto é o berço dos jogos abertos. Sim. Imaginou, né?
Que satisfação.
Que satisfação. Então esse é um outro estímulo, né, para a rapaziada aí buscar esse título aí inédito para Monte Alto.
Mas você pode ver, né, que tivemos muitas conquistas já, de ter os jogos regionais aqui em Monte Alto, de ter a disputa do futebol, do futsal, do futebol de campo, do futsal, do tênis, né, João?
Isso, basquete, vôlei.
Do basquete, do vôlei, né, e coisas que eu nunca vi acontecendo, eu não sei se já teve no passado, mas pelo que nesses últimos tempos aí não vimos isso, né. E com o trabalho da atual administração, com o trabalho do João aí, Luiz Felipe, né? Todo mundo aí conseguiu agradecer o professor Maurício Lisboa, que faz parte da Secretaria do Estado, tá? Ele é diretor, era diretor, agora ele é coordenador, e que nos proporcionou isso também, que lutou lá junto ao secretário de esportes, junto ao governador, para que Monte Alto sediasse esses campeonatos. Muito importante, um agradecimento ao Maurício, que é um monte altense aí, que adora o esporte, né? e sempre nos ajudem.
Além do cargo, é um abnegado do esporte, né?
Abnegado.
É, ô João, aproveitando a sua presença, né? Já que se fala sobre o caminho, a colocação, o resgate de alguns jovens aí no, dentro do esporte, como é que se faz a inserção de um jovem hoje em alguma modalidade? É difícil o jovem que queira participar de alguma modalidade dentro daquilo que a Secretaria de Esporte oferece?
Não, Paulo, é somente procurar a Secretaria de Esporte, né? A Secretaria fica no piso superior ali do José Pizarro, né? Pode nos procurar lá que a gente vai direcionar os professores. Temos aí mais de 10 modalidades dentro da Secretaria. Então, o pessoal que se interessa, que quer começar algum esporte, pode nos procurar, né? Pede pro responsável ir até nós, que a gente vai direcionar para os professores.
E idades?
Ô, Paulo, tem modalidade que atende de 5 até 17 anos. Tem modalidade que começa aos 9 anos, 10 anos. Então, assim, qualquer idade aí a gente está atendendo.
E não existe nenhum tipo de peneira, né?
Não. Existe. Todo mundo é atendido. As escolinhas da Secretaria de Esporte não é de alto rendimento. Ela é social, né? A gente tem os horários dos times de competição, né? Que é a parte. Mas todo mundo é atendido. Então quem quer ir começar um esporte pode ir que vai ser atendido, né? Independente se for bom ou ruim. É importante é começar.
Oportunidade para todos, né?
Isso. O que eu vejo sempre nos meninos de futsal, a evolução, né? Eles mesmos sabem como que eles eram há dois, três anos atrás e como eles estão hoje. Então é tudo evolução, é começar, se dedicar, né, e batalhar e conquistar o sonho, né, de cada um.
Importante, né, Paulo, também ressaltar, né, no sábado eu estive no Complexo Babi Barione e vi lá quantas pessoas praticando esporte. Na quadra, nas quadras, né, na quadra coberta, nas quadras descobertas, nas duas tinha futebol de salão, tinha ali o vôlei, nós tínhamos lá no campo também o futebol de campo com as crianças, uma disputa lá do professor Trigueiro, né, que a gente quer parabenizar também, que é um lutador aí do esporte, né, e a família estava lá presente, a família, uns andando de bicicleta com os filhos, outros brincando no parquinho. Então é muito bonito e muito gratificante,
importante,
ver isso,
né? Importante.
Como você disse, tem peneira? Não, lógico que não tem mesmo, porque ali, como o João sempre fala aí, é pra pessoa praticar o esporte, independente se ela vai ser de alto rendimento ou não. O importante é ela estar inserido no esporte
e já se descobre de repente talentos, né?
Isso.
É consequência desse trabalho.
Nós tivemos o projeto Fome de Bola, né? O Igor, né?
Igor Militão.
Está jogando na Pumas do México,
sim,
né? Junto com o Daniel Alves, né?
Exato.
Saiu do projeto na época, né?
Pois é. É um belo exemplo, né?
Muito gratificante.
Essa ida, Paulo, para jogos abertos, eu creio que muitos meninos não vão voltar para o Monte Alto, né? Porque lá tem
muitos olheiros, né?
Olheiros, então assim, eu creio que assim, não vamos voltar com todo mundo.
Eu mesmo acho que não volto. Vou vender coco. Vou vender coco por lá. Acho que
eu não sei, mas já tem estímulo de empreendedor, né? O empreendedorismo aí nele. Ô, João Felipe, jogos abertos, quando começam os jogos abertos?
Começa, Paulo, dia 4 de outubro. E vai até o dia 15 de outubro.
Lá em
São Sebastião
e Ilhabela, né? Litoral lá.
A gente tem nossa equipe de karatê que vai competir pelos Jogos Regionais agora, né? Esse final de semana, domingo e segunda. Então eu creio que alguém também vai ser classificado, né? Dentro deles ali. Então a gente também está com confiança de karatê ir para os Jogos Abertos.
Você estima essa comitiva, os atletas, em quantas pessoas Monte Alto vai estar lá nos Jogos Abertos?
Ô Paulo, dentro do futsal, entre comissão técnica e jogadores, eu creio que tem entre 18 e 19 pessoas, né? A gente está esperando o resultado do karatê no final de semana, para ver quando que a gente vai fechar a delegação aí para ir pros Jogos Abertos.
Nós só temos que desejar boa sorte para vocês, torcer, e estaremos aqui esperando para dar boas notícias, hein? Com certeza, né, Carlos?
Com certeza.
Porque o que a gente mais almeja são boas notícias, né? Pois não, Carlos?
Não, é importante a participação, a garra, a luta desses meninos, né? Independente se chegar lá, se conquistar ou não uma medalha, mas com certeza, tenho certeza que eles vão estar lutando e muito para isso.
Falta de empenho não vai ser,
não,
né?
Não, não vai. E falta de apoio também da prefeitura, da equipe do esporte também não vai ser. E aí eles vão ter toda a tranquilidade aí para estar lutando aí pela nossa cidade.
Tá certo, então. A prefeita está chegando. Nós vamos fazer uma pausa, mas depois a gente vai continuar na rede social, porque nós temos o horário político que vai entrar daqui a pouquinho. Aproveitar para cumprimentar mais uma vez o Felipe pelo trabalho. O Pão também, leve o nosso abraço a todos os seus colegas lá. Parabéns pela conquista.
Obrigado, Paulo, pelo espaço, né, e por estar divulgando o esporte sempre.
Tá certo. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com vocês nas redes sociais, porque dentro de instantes tem o horário eleitoral gratuito. Até daqui a pouco. Dentro de instantes, horário eleitoral gratuito. São 12 horas e mais 30 segundos, nós estamos com você, agora pelas redes sociais, Facebook, YouTube, vamos até às 12 horas e 24 minutos. Pessoal que está no rádio acompanha o horário eleitoral gratuito, a hora da notícia, segunda edição. Nós temos aquele caso do piso da enfermagem, né, que o ministro Luiz Barroso suspendeu para análise, para saber de onde virão recursos para bancar isso. Mas profissionais de enfermagem podem fazer greve em protesto à suspensão do piso salarial.
Profissionais que atuam na área de enfermagem prometem paralisar as atividades caso a decisão individual do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, o STF, de suspender o piso da categoria não seja revertida. No Distrito Federal, o sindicato convocou uma manifestação na segunda-feira como protesto à suspensão da lei. Entidades que integram o Fórum Nacional da Enfermagem convocaram profissionais da categoria a realizar atos em todo o país na sexta-feira, entre 11 da manhã e 2 da tarde, em defesa do piso salarial. A decisão do ministro, no último domingo, suspendeu a lei por 60 dias em atendimento ao pedido de 7 entidades e da Confederação Nacional de Saúde. Elas alegam que a normativa que cria o piso sem uma fonte de custeio dos novos salários é inconstitucional. O piso foi aprovado pelo Congresso na votação da proposta de emenda constitucional. A lei foi sancionada em 4 de agosto e fixou a remuneração mínima de R$ 4.750 para enfermeiros. Técnicos em enfermagem deveriam receber 70% desse valor e auxiliares e parteiros 50%. O ministro Barroso determinou que a lei fique suspensa até que seja discutido o impacto financeiro da medida nos estados e municípios e para os hospitais. No texto, destacou que podem ocorrer demissões em massa com alegações plausíveis por parte dos contratantes. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
São 12 horas e 3 minutos. Um jornalista foi assassinado na fronteira do Paraguai com o Brasil. Ontem, no mais recente episódio de violência em uma região cada vez mais dominada pelo tráfico de drogas e por disputas entre gangues, o jornalista Humberto Coronel foi baleado em frente à estação de rádio onde ele trabalhava, na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Rubem Paredes, de acordo com o chefe da polícia, Rubem Paredes, menos de 3 meses depois de Coronel dizer que ele e seu colega receberam ameaças de morte, o caso aconteceu. Localizada na fronteira do Brasil com o Paraguai, Pedro Juan Caballero é considerada a cidade mais violenta de um país que se tornou uma atraente base de operações para grupos criminosos brasileiros, incluindo o PCC e também o Comando Vermelho. Um tanque suspenso de água explodiu na fábrica de suco de laranja Citrosuco em Matão na última segunda-feira. Em nota, a companhia confirmou o incidente de proporções leves. Disse que 2 funcionários atendidos foram liberados pelo serviço médico. A empresa não informou se os trabalhadores tiveram ferimentos. Uma mulher de 43 anos e um jovem de 21 anos foram presos em uma casa no bairro Nazaré, em Casa Branca, na tarde de ontem. Agentes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DIZI, de Casa Branca, foram até o local após uma denúncia anônima. Na casa, eles encontraram 5 quilos e 300 gramas de crack. Encontraram também cocaína e maconha, a granel e embaladas, e 1 litro e 700 ml de lança-perfume, além de embalagens para armazenagem. Os 2 suspeitos foram levados para a sede da DIZI e autuados em flagrante por tráfico de drogas. A mulher foi encaminhada para a cadeia pública de São João da Boa Vista e o homem foi para a cadeia pública de Casa Branca. Um programa quer retirar ônibus e caminhões velhos das rodovias é sancionado com vetos.
Aprovado no início de agosto por deputados e senadores, o programa que prevê a renovação da frota de ônibus e caminhões é sancionado com vetos pelo presidente da República. O Renovar quer tirar das rodovias veículos que estão no fim da vida útil e, para isso, oferece benefícios aos transportadores autônomos de cargas e cooperativas do setor, entre eles o perdão de alguns débitos e a abertura de uma linha de financiamento por meio do BNDES. O objetivo é reduzir custos com logística, aumentar a produtividade, a competitividade e a eficiência do transporte rodoviário. Também pretende contribuir para a redução dos níveis de poluentes emitidos nas estradas pelos ônibus e caminhões. Para se ter uma ideia, 26% dos 3 milhões e meio de caminhões em circulação foram fabricados há mais de 30 anos. Da Rádio 2, Sig Aikmaier.
Ultimamente você sacou ou depositou na poupança? Sacou? Pois é. A retirada de recursos da caderneta de poupança superou os depósitos em 22 bilhões de reais em agosto deste ano. A informação é do Banco Central. Foi a maior saída líquida já registrada para todos os meses desde o início da série histórica em janeiro de 85, de 1995, aliás. Até então, a maior saída líquida de recursos da caderneta de poupança havia sido registrada em janeiro deste ano, quando 19 bilhões 660 milhões de reais deixaram a modalidade de investimento. E mais de 9 milhões e 700 mil eleitores têm 70 anos ou mais e podem votar.
Mais de 31 milhões de eleitores têm 60 anos de idade ou mais. Segundo a Justiça Eleitoral, os idosos representam 20% do eleitorado brasileiro. Nas eleições 2022, quase 10 milhões de eleitores têm 70 anos ou mais. Eles estão na faixa etária com voto facultativo. Isso quer dizer que não são obrigados a votar, mas estão aptos, caso queiram exercer o direito, de escolher seus representantes políticos. Assim como a Justiça Eleitoral, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia tem realizado campanha de incentivo ao voto para essa faixa etária de 70 a mais. A estratégia é conscientizar esta parcela da população sobre a importância de comparecer às urnas e registrar o voto. A psicóloga e membro da diretoria da SBGG, Valmari Toscano, lembra que votar é um ato de cidadania.
Eleger alguém que cria políticas, que defende direitos, que organiza, é algo que afeta todas as idades, quem vota e quem não vota. Então, se votar é um ato de cidadania e a SBGG se preocupa que as pessoas exerçam os seus direitos, mas que também exerçam os seus deveres, e defendemos um envelhecimento ativo e participativo, porque não participar da escolha, né, e da eleição dos seus dirigentes.
Na opinião de Valmari, além de votar, deveriam ter mais candidatos idosos em busca de representação. Ela reforça o quanto é importante que as pessoas idosas verifiquem os programas dos candidatos e façam valer o voto.
Então, a importância de que os candidatos tenham pautas que incluam as questões que envolvem o envelhecimento, principalmente saúde, educação, moradia, trabalho digno, mobilidade, acessibilidade, que são questões que favorecem a qualidade de vida dos idosos e de todas as idades.
No dia da eleição, para votar, basta ter em mãos um documento válido com foto. É o suficiente para garantir o direito de exercer a cidadania. E o Tribunal Superior Eleitoral reforça que o eleitor que não fez o cadastramento biométrico não será proibido de votar, desde que esteja com situação eleitoral regular. Segundo o TSE, desde 2020, o cadastro biométrico está suspenso em todo o país como forma de prevenção ao contágio da Covid-19. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontella.
Quando você abre as portas para o censo, você abre as portas para que o país entenda melhor a sua realidade. Abre as portas para que estados e municípios tenham condições de avaliar o que é mais importante para a sua população. Bem-vindo, Censo 2022. Abra as portas para o recenseador e responda corretamente as perguntas. Não se esqueça de verificar a identidade do recenseador pelo QR Code no seu crachá. Censo 2022. Eu sou o Brasil.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da Rádio Cultura.
Eu me emociono com você. Eu participo da sua vida. Eu estou conectado com você 24 horas por dia. Eu sou atual como você. Eu sou multiplataforma. Me reinvento o tempo todo para estar ao seu lado. E vou continuar me reinventando, porque eu faço isso todos os dias desde 1922. E por apenas um motivo: entreter você. Homenagem da Aberte aos 100 anos do rádio no Brasil.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos.
Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura.
Notícias, informações, entrevistas, comentários. A Hora da Notícia, primeira edição. Um jornal colocando você por dentro do que acontece. De segunda a sábado, na Cultura, às 7:30 da manhã. A Hora da Notícia, primeira edição.
Cultura. Mais uma data importante se aproxima. No dia 7 de setembro é comemorada a independência do Brasil. Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil no ano de 1822, ou seja, nesse ano marca 200 anos. A independência é o marco na vida desta nação, pois com ela o povo se livrou da dominação dos portugueses. A data deve ser lembrada pela grande vitória. Viva o Dia da Independência do Brasil! Uma mensagem da
Rádio Cultura.
Atenção! Estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta! Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas, lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes.
Você sabia que das 5 às 18 horas, o horário mais produtivo, o rádio fala com muito mais pessoas do que os outros meios de comunicação? Isso porque o rádio é completo, informa, esclarece, diverte, distrai, estimula a imaginação. E também é feito com a sua participação, com tudo que você quer ouvir a cada momento. Rádio Cultura, o veículo que movimenta o seu dia a dia.
São 12 horas e 15 minutos. A Hora da Notícia, segunda edição, você acompanha pelas redes sociais e nós temos informações sobre a Mercedes-Benz demissão, hein? 3.600 pessoas. A Mercedes-Benz anunciou ontem uma reestruturação de sua fábrica de caminhões e chassis de ônibus em São Bernardo do Campo, que resultará na demissão de 3.600 trabalhadores e terceirização por parte da operação. A Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus atribui à medida a pressão de custo e a transformação da indústria automobilística, o que tornou necessário um foco maior, definindo como a fabricação de chassis de ônibus, caminhões e o desenvolvimento de tecnologias e serviços para o futuro. A produção de componentes como eixos, dianteiro e transmissão média e os serviços de logística, manutenção e ferramentaria estão entre as atividades que passarão a ser executadas por empresas contratadas. Notas do ENAD serão divulgadas na sexta-feira, dia 9. O ENAD, o exame, avalia o ensino superior no país.
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, terá os resultados disponibilizados em 9 de setembro. O ENAD avalia a qualidade do ensino superior no país com base no rendimento dos estudantes que participam da prova. No último exame, realizado em novembro do ano passado, foram avaliadas 30 áreas de graduação com a participação de quase 340 mil candidatos. Além da nota atribuída às instituições de ensino, que é divulgada de forma pública, os participantes podem conferir suas notas individuais. A consulta pode ser feita no portal do INEP com uso de login e senha. Da Rádio 2, siga Eike Maier.
O turismo de brasileiros na Argentina deve triplicar no segundo semestre. A busca dos brasileiros pela Argentina aumentou 200% desde a abertura das fronteiras, reabertura, aliás, em 1º de novembro de 2021. No segundo semestre deste ano, deve aumentar em 234%, de acordo com dados fornecidos pela Decolar.com, uma empresa de venda de pacotes de turismo e passagens aéreas. Esse fluxo de turismo para o país vizinho guarda relação com o câmbio, que favorece os brasileiros, já que a moeda argentina, o peso, está muito, mas muito desvalorizado. É o que explica Edmilson Romão, ele que é vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens. Atualmente, vejam vocês, um real corresponde a 26,8 pesos argentinos. E a inflação na Argentina está na casa de 71% nos últimos 12 meses. É a maior em 30 anos. O Vale Refeição deverá ser usado exclusivamente na alimentação do trabalhador.
O trabalhador não poderá sacar o valor do Vale Refeição e deverá utilizar o benefício em restaurantes e similares. A opção de receber em dinheiro que não foi usado ao final de 60 dias estava em texto aprovado no Congresso, mas foi vetada pelo presidente da República. A medida já tinha recebido críticas do setor de restaurantes e o veto pretende evitar que o benefício seja desvinculado de seu propósito de alimentar o trabalhador. A Lei 14.442 de 2022, sancionada na segunda-feira, também regulamenta o teletrabalho ou trabalho remoto. Ele passa a ser definido como a prestação de serviços fora da firma, de maneira preponderante ou híbrida, que não configure trabalho externo. Outro trecho barrado é o que tornava obrigatório o repasse de eventuais saldos residuais de contribuições sindicais para centrais sindicais. Para que as regras entrem em vigor, os vetos terão que ser analisados pelo Congresso Nacional. Da Rádio 2, Siga Eichmeier.
São 12 horas e 20 minutos. Nós vamos falar sobre a Libertadores, o Palmeiras, hein? Palmeiras, num gol relâmpago aos 3 minutos, fez 1-0, dando a esperança de que poderia se tornar fácil a classificação, mas complicou. O Atlético Paranaense conquistou a vaga na Libertadores. As informações com o repórter Humberto Ferretti.
Terminou o sonho do tricampeonato para o Palmeiras. Ontem no Allianz Parque, o Verdão esteve muito perto de eliminar o Atlético Paranaense e garantir uma vaga na grande final. A equipe fez 1-0 logo aos 4 minutos com Gustavo Scarpa, placar que levaria para os pênaltis. E abriu 2-0 com Gomes no começo do segundo tempo, placar que classificava o Palmeiras. Que depois não conseguiu se segurar. Deu espaços demais na defesa e viu o Furacão buscar o 2-2 com Pablo e Terence e chegar à final da Libertadores pela segunda vez em sua história. Detalhe, o Verdão teve que jogar a etapa final toda com 10 após a expulsão acertada de Murilo, pouco antes do intervalo. A grande questão é que o árbitro uruguaio Esteban Ostoite talvez tenha usado critérios diferentes em alguns lances. E para muitos, poderia ter expulsado também Alex Santana, do Atlético. Mas após cotovelada em Rony, ele levou apenas o amarelo. A situação irritou bastante o técnico palmeirense Abel Ferreira.
Eu gostava que o árbitro fosse ali dentro falar com os meus jogadores. Só isso. Se ele viu, e se o VAR viu o mesmo que eu vi, é a primeira vez na história que eu vejo um amarelo por uma agressão. Primeira vez na história. Mas não me vou alongar muito mais. É um orgulho e uma honra muito grande ser treinador destes jogadores. Dar os parabéns ao Atlético Paranaense, não tenho culpa nenhuma. Dar os parabéns, foi um adversário que se bateu, foi um adversário que quando nós estávamos com 11 entramos muito bem e ia ser difícil nos parar, eu sabia disso, nós sabíamos que ia ser difícil nos parar. Mas naquilo que nós controlámos, que os meus jogadores controlaram, fizeram tudo. Não lhes posso pedir mais, estamos tristes, muito tristes. Porque mereciam ter saído desta competição de outra forma.
O adversário do Atlético Paranaense sai hoje do duelo entre Flamengo e Vélez. E deve ser o rubro-negro, que venceu na ida por 4 a 0 e jogará em casa. A grande final da Libertadores será em 29 de outubro.
E o Campeonato Brasileiro, nós temos às 17 horas hoje, Atlético Mineiro e Bragantino. A Série B tem duas partidas, às 19 horas tem Ponte Preta e Sport, e às 21 horas e 30 minutos tem Sampaio Correia e Novo Horizontino. O Brasil bateu o Irã e vai pegar a Argentina nas quartas do Mundial de Vôlei. Contra o Irã, pelas oitavas de final, no masculino de vôlei, a seleção brasileira sobrou na Polônia. Dominante do início ao fim, chegou a sofrer um pouco mais no último set, mas carimbou a vaga para as quartas de final em 3 a 0. O rival nas quartas já está definido. A seleção vai encarar a Argentina, que bateu a Sérvia na outra chave das oitavas. O duelo será na próxima quinta-feira, às 12 horas e 30 minutos. Vamos almoçar agora.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.